Olá, pessoal! Está começando mais um podcast aqui na Rádio Votorantim e esse é um bate-papo que rola toda semana com a Ana Maria Guimon, que sou eu. E hoje nós vamos receber um convidado, ele que é um convidado especial aqui, o Luiz Salmeron, é gestor público. O Luiz tem um currículo muito rico e realiza diversos trabalhos aqui, não só na região de Sorocaba, mas mundial, né? Eu gostaria de primeiro apresentar o Luiz. Luiz, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, à nossa casa, que é a Rádio Votorantim.
Oi, Ana, obrigado à Rádio Votorantim pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do trabalho que a gente faz e do que a gente acredita. Obrigado, Ana, que sobrenome francês, Aguimon.
Isso mesmo, Aguimon. Bom, Luiz, a gente sabe que você é gestor em marketing. Ó, tô até lendo aqui para um currículo extenso. Pós-graduado em gestão pública municipal pela Universidade Federal de São Paulo. É atuante em políticas públicas, né, e sociais. E você foi secretário também do Conselho Municipal de Juventude de Sorocaba, dentre outras funções, né? Você é uma pessoa jovem, né? E já tem todo um currículo desse. Mas antes da gente começar o bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse. Luiz, de onde você é? Como que foi sua vida? Como é que você foi inserido nesse âmbito, né, da política, enfim, qual que é a tua maior paixão? Explica, quem que é o Luiz Salmeron?
Bom, Ana, obrigado pela pergunta, é mais fácil começar falando da gente, né, sente-se mais confortável. Bom, eu sou nascido em 88, sou filho de imigrantes espanhóis, que chegaram aqui após a Guerra Civil da Espanha, então, como muitos aqui, né, vieram para o Sudeste Paulista para fazer a vida, e meus pais vieram para cá, região aqui de Sorocaba, então, por isso esse sobrenome Salmeron, que é um som meio diferente, né? É espanhol. E de lá pra cá, minha família é constituída aqui em Sorocaba. Eu sempre estudei aqui em Sorocaba também. E por alguns períodos eu tive aí minha vida escolar passada por Sorocaba, algumas cidades da região. E quando eu fui pro ensino médio, eu tive uma felicidade e uma infelicidade. A primeira felicidade foi que eu passei no Rubens de Faria, na ETEC, que você conhece. E era um sonho pra mim. Mas eu entrei na escola e eu não me adaptei muito bem. E aí foi minha primeira mudança de vida, né? Eu repeti duas vezes seguidas no ensino médio. Então essa cara de santinho aqui não tem muito... né? Então o que aconteceu? Aí por decisão da minha família, eles falaram, olha, você repetiu 2 anos seguidos, cara. Acho que você tem que mudar um pouco o rumo da tua vida aí. E por decisão de livre e espontânea pressão, eu fui morar na Espanha. Fiquei 2 anos na Espanha, em Almeria, na região de Granada, ali no sul. E fui trabalhar e estudar. E, de novo, eu foquei trabalho e pouco estudo e acabei não me adaptando. Fiquei 2 anos lá, não terminei a minha escola, o colégio, o ensino médio. E voltei para o Brasil depois de muitas dificuldades, mas muito aprendizado. E voltei para cá com uma decisão. Porque quando eu fui para lá, eu fui subvenciado por uma ajuda chamada Ajudante de Imigrantes Retornado. Eu, como filho de imigrantes fugindo de guerra civil, tive direito a uma bolsa. E eu voltei para lá, tinha que trabalhar e estudar para ter essa bolsa. Então foi o primeiro contato com política pública. Eu vi como que a política pode mudar a vida do jovem. E quando eu voltei para o Brasil, com essa nova perspectiva, eu falei, pô, já que existem esses programas, o que será que tem no Brasil? O que pode, né, fazer diferente? Como que eu posso mudar a vida das pessoas, como isso foi significante para mim. Claro que a gente vive num permanente reencontro, né? A gente se perde e se encontra, se perde e se encontra. Esse momento foi o momento que a minha vida mudou e eu voltei para cá decidido para entender melhor como funcionavam as instituições, a tal coisa pública. E foi quando eu decidi entrar para a política. E aí veio se despertar e de lá para cá eu tenho dedicado minha vida para a vida pública. Fiz supletivo, terminei supletivo, aí fiz minha primeira graduação em marketing, aí quando eu decidi que era gestão pública, até que tem outros cursos, outras especializações que eu fiz, aí a última agora pela Federal de São Paulo. Então, em gestão pública municipal, que é uma paixão que eu tenho. E de lá para cá, nos últimos 8 anos, eu trabalhei no município, no governo do estado, e hoje estou na Câmara de Deputados Federais. Então, eu faço um trabalho aqui na região, buscando aí trabalhar junto de jovens e buscar soluções e ver de que forma que a minha história pode ajudar também a história de outros jovens. Então a gente faz várias atividades aí que envolvem jovens, principalmente em comunidades que mais precisam, que tem essa sensibilidade, né, que a gente pode levar um pouco de transformação para essa galera.
Que legal, quem diria, hein? Você foi repetente. A gente fez, quando a gente fala, nossa, a gente repetiu duas vezes, fez supletivo. Então, e hoje é uma pessoa super dedicada, não que não tenha sido, né? Mas é muito bom fazer o que a gente gosta e eu aposto que você gosta muito de fazer isso.
Gosto.
E acho que, Luiz, a gente vive a política, né? E é muito bom discutir política. Nós devemos discutir política como cidadãos. E você disse que o teu objetivo era mudar, né? O jovem, essa juventude, através da política. Como é que você faria isso? De que forma?
Primeiro, como eu falei, eu fui buscar conteúdo, informação e educação, né? Eu fiz o meu supletivo, comecei do zero. Na vida, depois que a gente toma bastante alguns tropeços, a gente vê que não tem atalho, né? Então você tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Então eu busquei informação, busquei me unir com os melhores, busquei as melhores referências e muita mão na massa, né? Porque muita gente que a gente vê hoje da galera só reclama e ninguém vai pro front, como a gente fala. Ninguém tem coragem de assumir a responsabilidade, ninguém vírgula, muitos têm, mas eu digo que a grande maioria não. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração que preocupa, que é os nem-nem, vocês já ouviram falar.
Nem estuda e nem trabalha.
Nem estuda e nem trabalha, exatamente. Olha só como a Ana é informada.
Exatamente, ainda bem.
Então, antes tem uma onda muito negativa no Brasil, e eu fui um nem-nem. Eu não trabalhava e não estudava. Então fiquei naquela onda, assim, né?
E era uma outra geração, né? Você é de uma outra geração.
Eu sou de 88, né? Então, você tem aí um paradigma a ser quebrado. E eu não sei, de fato, eu não posso trazer um exemplo na prática. Ó, isso mudou, apertou um botão. Não, até porque a vida é assim. Você não tem uma coisa que... um fato determinante. Que às vezes a gente assiste muito filme, né? E as pessoas falam, olha, porque se você fizer isso, a vida vai mudar. Não, não vai, né? É uma parede que você tem que colocar um tijolo por vez. Então, eu vejo dessa forma, de trazer isso que é... nós todos somos seres humanos, ninguém é perfeito, e trazer para os jovens que todo mundo é capaz de tudo aquilo que acredita, né? Primeiro é acreditar. Usando minha história para falar que só de você conseguir mudar um paradigma seu próprio, você consegue... mudo eu, mudo você, mudo o mundo, né? Então, nós temos diversas atividades que nós temos feito. Temos feito aí durante esses anos. Então, desde de ter participado da construção do Plano Nacional de Juventude, que surgiu da iniciativa do Conselho Municipal de Juventude, que era o secretário aqui...
Primeiro de tudo, quais são essas atividades? Você citou o plano. O que é esse plano? Explica pra gente.
Vamos lá. Então, imagine que é assim. Tudo que você vai fazer na vida, é aconselhável que você tenha um planejamento, que você saiba o que você vai fazer... como, quando, com quem, que estrutura você vai precisar. Então se discutia muito das mazelas que tem voltado principalmente para os jovens, que se você não cuida de uma geração, você vai ter uma geração perdida. Uma geração perdida você não tem futuro, e acabou, né? Então muito se conversava na época 2014, 2015, sobre construir um plano que desse orientação, que desse as diretrizes para o país. Para os mais de 5 mil municípios que nós temos, que eles pudessem ter uma orientação de como trabalhar as políticas públicas de juventude. Então, por isso que existem esses conselhos. Então, esse plano foi construído dessa forma. Em 2015, ainda era o governo Dilma, tinha uma Secretaria Nacional de Juventude, e onde pensava, isso foi feito um pacto com todos os conselhos municipais, foram feitas conferências municipais, estaduais, regionais e estaduais, e foi levado essas propostas nacional. Então foi uma semana em Brasília, discussões, etc. Foi bem interessante. A gente foi um momento ímpar, né? Porque você tinha jovem do Brasil inteiro, cabeças totalmente diferentes, desde que quilombolas, desde gente do sul, norte, enfim. Então você tem referências e foi feito um modelo bem legal, Web Café. São mesas redondas, e você passa em todas as mesas e discute com tudo. Então, era milhares de jovens em vários painéis, era uma loucura, mas foi a minha primeira experiência. Acho que é o Web Café que fala, não sei se é esse nome, mas uma metodologia muito interessante de fazer conferência. Você consegue falar com quase todos os participantes. Então, você da mesma forma que você recebe informação, você doa. Então, você consegue ter uma coisa bem, bem bacana. Então, é por isso que foi construído esse plano nacional. Foi a primeira vez na história, no país, que teve um plano nacional de juventude construído desse modelo. De lá para cá, esse plano sofreu alterações, que é normal. Nós vivemos em sociedade, então as pessoas mudam, se comportam diferente. As regras e as leis mudam também. Então, é isso. Então, foi um plano que ele veio se ajustando. Mas a identidade dele é buscar aí um olhar diferenciado do governo para o jovem. Então, existe. Então, quando você que está ouvindo isso daqui, que está preocupado com o governo da tua cidade, então, às vezes, pode mandar um recadinho aí para o gestor de política pública de juventude ou aquele cara que trabalha numa área mais voltada para jovem. Você está fazendo isso com referência no plano nacional? Você sabia que tem pessoas que participaram de um grupo, de um coletivo que levou essa informação e fecharam um material? E há anos isso é discutido. Então, acho que é legal. Então, foi meu primeiro contato, assim. E de lá para cá, eu busco nortear as minhas ações, atividades, sempre com base em dados, né? Você buscar aí referências, pessoas que trabalham na área, pessoas que têm cases de sucesso, a gente poder trazer o melhor para o grupo que a gente atua. E isso foi em 2015, né? Aí, dando continuidade. É porque participado desse plano, foi aberta a oportunidade para os delegados para se inscrevessem para 2017. A inscrição, essa seleção começou em 2016, para participar em 2017 da Conferência Mundial de Juventude. O que é? É a discussão de jovens do mundo todo num ambiente onde você consegue ouvir as demandas que existem, no caso de todos os setores, né? E também você levar demandas. Então foi bem legal, uma experiência, foi uma troca de conhecimento e também voltado para tendências futuras. Foi 2017. E eu passei nessa seleção em 2017 e fui para a Rússia. Quem imaginava que esse rapaz aqui, o repetente, ia para a Rússia. E eu fui. E eu fui para a Rússia, fiquei lá, foram 2 semanas, né? Uma parte dessa formação, conferência aconteceu na Sibéria. Foram programas culturais. Uau. Eles pegaram 10 estados, aí isso é um outro nome, mas como eles se juntaram, né? Você tem, então, a Sibéria, que não é mais Sibéria hoje, é a capital de Krasnoyarsk. Eu descobri isso quando fui para lá, não sabia. Então lá tem a Universidade da Sibéria, que é referência em inovação e tecnologia aeroespacial, que é o número 1 do mundo, que saem coisas lá incríveis, enfim. Aí a gente fez uma capacitação lá, aí depois de uma semana nós descemos, que eu falo descemos, foi pra Sochi ali no Mar Negro, ali, né?
Nossa,
então, Jogos das Olimpíadas. E é engraçado porque na Rússia é tipo o Brasil, assim, você tá em Santa Catarina, você vai pra Manaus, é 10 horas de voo, né? Você tem um negócio louco, assim, você não tá acostumado
muito
com
longo,
isso. Porque a gente não viaja tanto aqui, né? Mas quando você, o pessoal da pra Europa é uma loucura, que a Rússia é um país gigante. Então nós fizemos parte dessa capacitação lá, desse evento, foi bem legal. Então a Confederação Brasileira tinha um espaço para todos os países que fizeram a inscrição. Nós ficamos lá, então foi uma missão oficial. Teve o pessoal que foi representando o governo, mas eu fui representando a sociedade civil. Então o evento foi todo custeado pela associação que é da Conferência Mundial de Juventude, que é a W, é World Young Festival Students. O nome oficial é Festival Mundial de Jovens Estudantes, que é o nome em inglês, né? Que trazendo em português é Conferência Mundial de Juventude. Então é uma confederação que ela é certificada na ONU, certificada na UNESCO, e nós participamos desse evento lá. E de lá pra cá eu fiquei maluco, né? Esse tal de política pública me pegou e eu não saio mais disso. Então tudo que eu tenho feito é voltado pra tentar mobilizar a quantidade maior de jovens. E como eu estava falando, batendo um papo aqui nos bastidores, buscar ocupar o espaço necessário para impactar e fazer a transformação na vida das pessoas. Então, quais são os espaços que tem? Então, juntar os melhores, ocupar esses espaços aí. Só tem um lugar que espaço não fica vazio, é na política. Existem vários lugares que podem ficar vagos, o espaço fica aberto. Mas na política, o espaço nunca fica aberto. Sempre alguém vai ocupar. Então, que sejam os melhores, né? Tem que reunir os melhores para estarem lá. Então, essa história, até 2017, nós temos um panorama bem legal aí.
Tem muito mais, né? Tem 2017 para 2019, tem mais 2 anos, então. Luiz, você disse, estava dizendo anteriormente, né? A gente sabe que a participação do jovem na política é essencial. E até para a gente discutir ideias e poder se manifestar. As eleições, já se passaram um ano, né, até as eleições, e a gente sabe que a gente está vivendo um cenário complicado, não independentemente de partido político, mas da política como um geral. Então, onde as pessoas estão muito insatisfeitas, né, com a corrupção, enfim, com muita coisa que vem acontecendo no Brasil há um certo tempo. E a gente vê o descaso, não só dos políticos, enfim, mas das pessoas para poderem votar, elas já perdem a vontade. A gente pôde ver esse resultado nas eleições passadas, onde muitos votos foram nulos. Então, como é que você vê esse cenário no Brasil? Como que a gente pode a gente pode incentivar mais esses jovens a participarem da política. Mas não só a política lá em Brasília, a gente está falando, mas a política local, entende? Para a gente poder reivindicar, para a gente poder discutir, para melhorar, porque nós somos a sociedade e tudo que está sendo imposto é para o bem de nós. Então, acho que nós devíamos mesmo agir mais, né? Falar mais, conversar mais, discutir mais. Então, o que, que você acha? Qual é o teu ponto de vista que você pode dizer para a gente em relação a isso?
É, primeiro, trazendo o lado técnico, meio cientista político, chato, né? É, os meios legais de participação, eu que vim dessa base, são os conselhos municipais. Então, a quem está ouvindo esse podcast, as pessoas moram nos municípios, né? É, a gente está acostumado a discutir política nacional, está preocupado com o que o presidente vai falar, ou o governador, mas a política acontece no município. A participação acontece no município. Então, no município que essa pessoa tiver, independente, existem os conselhos, que eles são aí assegurados por lei. Então, os conselhos, eles são as ferramentas legais de participação social. Então, primeiro, procure o conselho. Você que era da saúde, procure o conselho de saúde. Você que era da cultura, procure o conselho. Aí tem dois tipos de conselho. Eu falei que ia falar, esse lado é chato, né? O cientista. Mas é assim. Você tem os conselhos que são consultivos e os deliberativos. Qual que é a diferença? Um conselho consultivo é aquele que ele pode propor algumas ideias e propor alguns programas e projetos para o governo municipal. Então ele pode pegar e dentro desse conselho eles discutem junto à comunidade, junto àquelas pessoas que têm, né, o notório saber do tema e propõem essas ideias junto ao órgão responsável do município. Isso é um conselho consultivo, então ele é consultar. O conselho, quando ele é deliberativo, ele delibera, como diz o nome. Então, normalmente, quais são os conselhos deliberativos? São os conselhos de saúde e educação. Existem outros também que são, mas em prioridade, prioritariamente, os de saúde e educação são deliberativos. O que, que é isso? Qual que é a força que tem um conselho deliberativo? Imagine que todo o dinheiro que vai para a saúde, aplicação, independente se é o prefeito que escolheu ou a Câmara que colocou, tem que passar pelo conselho. Então, olha a força que o povo tem. A gente só não sabe disso. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se unir junto aos conselhos. É que isso parece meio chato, por isso que eu não abri, eu falei, o papo meio quadrado. Mas é. Então, se você quiser fazer diferença, é legal, de forma que você vai ter respaldo, através dos conselhos. Então, que você vai ter participação, você vai ter acesso ao orçamento e você vai poder trabalhar as políticas públicas também, junto ao governo. Porque você delibera. Então, quando você tem um conselho forte, atuante, você consegue mudar os rumos do seu município. Porque as pessoas moram na cidade. É você no seu bairro que sabe o que você precisa. É que você no seu bairro, exatamente, você sabe se quando você vem com o ônibus para ali perto ou está longe. Ou se o ônibus, a linha está boa ou não está. Ou quando você vai sair do seu trabalho, você tem que ir para uma linha que não tem nada a ver. Às vezes, e por que ali naquele seu trajeto não tem um centro de lazer, um centro de saúde que você possa otimizar? Quantas pessoas mais utilizam têm a sua mesma rotina? Então, todas essas coisas são as pessoas que vivem assim. O problema são nossos, né? O problema não é da prefeitura, ou do governo do estado, ou do presidente. O problema é nosso. Se a gente não falar e não pedir isso, nunca vai ser resolvido, porque às vezes vão fazer o que está na cabeça deles lá. Então, o meio legal são os conselhos. As pessoas falam um pouco disso, né? Bom, e fora isso, a política se tornou muito desinteressante. Teve pesquisa, você acabou de falar aqui, né, que você fez um trabalho, não estava falando nos bastidores.
Não, uma enquete,
sim. Uma enquete que as pessoas não lembram, e é verdade. Nós tivemos 6 votos na última eleição, foi 2018, 6. Então as pessoas não lembram que votaram em 6 pessoas, nem lembram que elas deram 6 votos. E muito menos em quem votaram. Isso não é de agora, isso é cultural. Sim, meus avós foram assim, meus pais, tenho certeza que eles foram e são assim. E eu tento buscar quebrar esse paradigma aí da cultura política, se envolver mais. Porque política não é coisa do outro, é coisa nossa. Política é o que a gente está fazendo aqui, levar informação para as pessoas, discutir. Então, eu fico feliz que cada vez mais você tem mais espaço. Por exemplo, você vai fazer um happy hour, vai tomar uma com os amigos e estão falando de política. Antigamente não era assim. Pô, você fala, vamos comer um lanche. E o cara, sem querer, ele entra na política. Então, isso já está bom, é um avanço. Então, eu acredito que para você mudar um cenário, primeiro, quando você tem algum problema, primeiro você tem que identificar o problema. A gente já avançou. A gente sabe que a gente precisa melhorar a participação. Para mim, eu já acredito que é um avanço. Quando você identifica o problema, você tem que aceitar que você tem o problema, que já é mais difícil, sim, né? Falar para os jovens hoje que eles têm que estudar política, tem que participar, falar, pô, mas não é meu, não, é seu. Então, acho que o Brasil vive esse momento. Nós aceitamos que nós temos uma falha de representatividade, isso é fato. Desde as manifestações de 2013, independente de partido que aconteceu, a grande maioria foi pra rua. E tinha gente de todo tipo lá. Então foi pra rua dos dois lados. Você tinha, a grande maioria foi pra rua. Então você vê que a insatisfação é um momento de quê? Não tá legal. Isso é um avanço. Agora a parte é o quê? Não tá legal, mas o que a gente vai fazer? Eu quero melhorar? Quero sair do status quo ou não? Ah, não quero. Tá bom assim, então não reclama. Ah, eu quero. Então vamos estudar, vamos participar. Vamos participar de movimentos sociais. Eu falei dos conselhos, que são órgãos representativos legais. Isso tem todos os movimentos. Tem movimentos de todas as áreas, de todos os segmentos, e eu faço parte de alguns que são voltados à educação política. Tem o Politize, que a gente acabou não conversando no bastidor. Eu sou embaixador Politize, então eu dou palestra em escolas também sobre educação e cultura política. É só de falar que é educação e cultura política, é diferente de política partidária, de esquerda, direita, é diferente de você levar ideologia, não é ideologia.
Não é partidário, né?
Zero, não é partidário. É explicar, porque eu não aprendi na escola que eu vivia numa instituição. Na minha época eu jurava bandeira, ia lá, cantava o hino, achava lindo. Eu até hoje lembro, eu estudei minha vida inteira em escola pública. E eu estudei aqui no Senador Vergueiro, eu lembro que nessa época a gente jurava bandeira. E era muito legal, eu lembro dessa cena de lá. Só que eu jurava a bandeira não sei pra quem. Não explicavam que eu morava no município, que tinham leis e regras, que tinha um executivo, que era um prefeito, que tinha vereadores e tinha um judiciário, e que tinha um estado de São Paulo, que eu estava dentro desse estado, e que eu vivia numa nação com outros estados que são meus parceiros também. São meus irmãos. Eu não estava vivendo numa nação que tem regras, e aquela é uma bandeira que representa tudo isso. Mas não, pra mim era algo que... Era algo que ainda era meio oblíquo, né? Então, eu ainda estou em construção desse sentimento, de o que é uma nação, né? Porque demora para a gente aprender. Então, é isso. A gente tentar trazer para o jovem essa cultura institucional e política, mas de uma forma meio diferente, sem querer enviesar. Porque de populista tá cheio por aí, né? O que mais tem hoje.
Posso te fazer uma pergunta?
Pode.
O que você acha do projeto Escola Sem Partido?
Particularmente?
Isso.
Eu sou o contrário. Eu acho que você quer uma bandeira que você fala que não é para enviesar, mas o próprio projeto tem um viés, então ele acaba sendo nulo. Que eu acredito muito, que eu falo e repito para as pessoas, a gente tem que fortalecer as instituições. O que é? Tem uma Constituição, tem leis, tem regras lá dentro, que é a nossa Constituição de 88. Você tem os estados, você tem os municípios. Então, as regras, elas têm que ser respeitadas.
Sim.
Às vezes as pessoas querem fazer puxadinho, sabe? Então tem muito no Brasil, o que mais tem, né? É fazer puxadinho. Então, ontem nós tivemos o caso da escola do partido em BH, que foi aprovado na Câmara dos Vereadores em primeira... Não sei se você acompanhou, em primeira votação. E deu uma buchicha nas redes. Um monte de gente me perguntou por que eu não me posicionei. Porque eu acho que, pra mim, muda muito pra cada região e muda pra cada grupo. A gente vive em democracia. E o que é democracia? É a força esmagadora da maioria. Ponto. Uma democracia, ela é perfeita? Não. Ela vai ser perfeita? Também não. Mas é o melhor modelo que tem. Então a gente tem que respeitar.
Sim.
Se para a Câmara de BH, de Belo Horizonte, ou a maioria dos vereadores, que são representantes da população de lá, a melhor opção é a escola sem partido, eu não posso falar se estão certos ou errados, mas eu posso dar a minha opinião.
Sim.
Que eu não sou favorável.
Uhum. Até porque a escola é um lugar de você debater ideias, né?
Exatamente.
Você não pode censurar, porque é o único lugar que a gente pode discutir é na escola.
Exatamente.
Como é que você vai censurar? Eu também, particularmente, eu acho errado. Eu sou contrária, como você disse agora. Mas enfim, é esse o momento que a gente tá vendo agora. Mas, Luiz, eu sei que você tem outros projetos também.
Uhum.
Eu gostaria que você falasse mais a respeito da horta comunitária.
Ah, que legal. Isso é mais gostoso de falar.
Vamos dar um pouquinho foco. até porque a gente não tem tanto tempo assim.
Tá.
Mas fala um pouquinho sobre essa horta comunitária. O que é o projeto? Desde quando está sendo inserido esse projeto? Qual que é a proposta principal dele?
Legal. Eu vou fazer um link, então.
Beleza.
A horta comunitária, ela vem do desafio do Renova BR. Que aí eu vou citar para vocês terem referência.
Tá.
Jovens que são do Renova BR. Tabata Amaral, Renan Ferreirinha, Vinícius Poit. Jovens que então você tem todos os partidos. Esses três já dão um mix aí, né?
Sim,
então são jovens que vêm aí de forma disruptiva buscar renovação política. Então é uma escola de jovens líderes. Então no Brasil só existe essa escola. É, ela é totalmente gratuita, você tem que fazer uma prova para passar, etc. Enfim, é um dos desafios de você buscar a transformação dos jovens, ou daqueles jovens, eu digo de jovens em geral, não é só a idade, tá? Eu também, 31 anos, eu tô tão jovem assim.
Você é jovem, sim.
E aí, é uma das atividades. É, você tem que fazer uma ação, ou ela voltada diretamente na muda estrutural, física, tangível de uma comunidade, envolver, engajar as pessoas, ou de mindset. Então nós tivemos duas ações, que no mesmo sábado, dia 5, nós fizemos. É, a Horta Comunitária teve como base as ODSs da ONU, que agora em 2019, em fevereiro, eu também participei de uma seleção e fui participar da conferência de jovens que aconteceu na New York University, lá em Nova York. Então, visitei a ONU, fiz uma capacitação das ODSs e com base nas ODS, quem não conhece, busque aí, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá na moda, até a Globo está colocando aí. Agora a ODS é pop, né? Tá todo mundo falando disso. Então, nós buscamos, com base nas referências da ONU, nós pegamos 3 ODS e construímos uma horta comunitária. O que é uma horta comunitária? Primeiro, é um espaço público onde você tem uma organização social, que é a Pastoral do Menor, onde é uma parceira, e junto de uma ONG que trabalha também voltado para educação e cultura ambiental. E nós pegamos escolhemos a horta, por quê? Porque você levar só o conhecimento é uma coisa, você levar só o plantio também é outra. Então, por que uma horta comunitária? Porque você envolve todos, desde o início do projeto de conscientização, como vai ser, desde o plantio, a explicação de como cultivar e também a pós-colheita e o replantio. Então, é um projeto que fica lá, perdura. Hoje ela fica no Parque Esmeralda, junto da Pastoral do Menor, e pode ser que eu não esteja aqui amanhã, mas o projeto vai ficar lá.
Que legal.
Então é bem legal. Então aconteceu no sábado, isso começou às 8 da manhã. É um projeto que já estava, a gente veio discutindo, né, com várias pessoas, tem mais de 100 pessoas envolvidas. E de tarde, como eu falei, esse foi o projeto de trocar um ambiente físico. E o projeto de trocar mindset é o Projeta, que eu falei pra você, que é desenvolvimento pessoal e protagonismo.
Esse já é outro.
Esse é outro. E aconteceu à tarde também. Isso é o bate-papo. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora, nesse podcast, ouvindo de assuntos voltados para a política, mas sim, de forma descontraída, a gente pega temas e discute. Então, o primeiro tema que a gente tem um painel entre as especialistas da área. O primeiro foi sobre habilidades do futuro, desafios da próxima década, até um tema que eu, se der tempo, vou abordar.
Tá.
E depois sobre democracia, como ela está no Brasil,
que legal.
É e como está no Brasil. Então, você tem jovens de toda a linha ideológica e você abre a discussão, traz um especialista para ser neutro e a galera, toca o pau em pergunta. O que você acha disso?
É um bate-papo informal, né? Legal, uma roda de conversa.
E mas... no final, a gente tem uma dinâmica de troca de experiências e um happy hour, que a galera aí junta os grupinhos e começa aqueles debates bacanas. Que você quebra o gelo, né?
E como faz pra participar disso?
Nós divulgamos hoje, a gente tem o Instagram que é Projeta Brasil, que é o Instagram, e tem o meu particular também, que é Luiz Salmeron, @LuizSalmeron, tudo é Luiz Salmeron, o Facebook é Luiz Salmeron, o Instagram fica mais fácil, Twitter, tudo. Até o Gmail, luizsalmeron@gmail.com. Então, para participar, com as nossas redes, como é tudo voluntário, a gente não tem nada, não tem uma empresa que faz isso. Então, é tudo, a gente faz com a própria unha, arte, a gente que faz, a gente que divulga. Os palestrantes que vão lá são todos voluntários. O espaço que a gente faz, que é no Colab, aqui perto do Boss, também eles cedem espaço para a gente ir lá. Então, é tudo de forma voluntária, bem legal, de forma colaborativa. Então, são ações como essa que a gente tem feito para mudar aí a vida dos jovens. Que primeiro, criar espaço onde ele possa falar e ser respeitado, né? Que acho que é o principal.
Legal. E nas universidades, existe um projeto que são inseridos na universidade, que você vai até a universidade e leva essa sua ideia, esse seu objetivo, esse seu trabalho?
Sim, a gente leva esse propósito também, que é o do Projeta, como eu falei. O nome Projeta é a gente precisava do nome. Como que vai chamar o projeto? Projeta, pronto. E é isso aí, vamos fazer. Por isso que chama Projeta. Mas essa metodologia que é, primeiro, você aguça o interesse de temas polêmicos que normalmente não são discutidos, depois você aborda num bate-papo onde a pessoa possa se expressar e traz uma dinâmica. E nós levamos isso para as universidades. Então, sexta-feira agora a gente vai estar na Unesp com o pessoal da Comissão de Semana de Engenharia, que até tive lá palestrando, que chique. Eu fiz aí o supletivo e palestrei na Unesp. Eu não estudei na Unesp, mas palestrei na Unesp. E palestrei na Semana de Engenharia deles, estava me sentindo, né? Postei foto na Unesp lá palestrando, me senti o cara. E a gente vai na Unesp e também na semana que vem a gente vai estar na Uniso falando com os jovens. E cada local é um modelo.
Às vezes, que horas você vai estar na Uniso?
Na Uniso a gente não está com horário marcado. 9 horas.
Da noite ou da manhã?
O pessoal está falando. Da noite, 9 horas da noite. Então já está marcado 24. E no mesmo dia eu vou ter um TED no Objetivo.
Ah, legal.
7 horas. O TED que não...
7 horas da noite.
É. Ah, então tá. Vai ser o TED, 15 minutos, né? Quem não conhece o TED, beleza. Busca aí, TEDx. E vai ter no objetivo, vou deixar o link pra participar também, é gratuito. E o tema do meu TED é os desafios, habilidades do futuro, os desafios de, desafios de uma geração. Acho que é isso, agora não vou lembrar de cabeça aqui. Mas é o tema, exatamente quem tá falando aqui. Desafios da próxima década. Desafios da próxima década. A importância de uma geração. O que nós, eu, você, Ana, que nós vamos fazer na próxima década, que nós vamos deixar aí de transformação para quem tá vindo.
Bacana.
Então, é sobre isso que a gente vai falar. São 15 minutos, vai ser bem rápido. É o TEDx do objetivo, até o pessoal fazendo jabá aqui, né? Eu vou falar daqui a importância de uma geração, desafios da próxima década. Eu vou falar no Objetivo Sorocaba. E a gente vai ser bem legal esse bate-papo, são 15 minutinhos, espero que eu não estoure o tempo, porque eu falo pouco, né, imagina. Então vai ser bem legal, vou abordar dentro da minha trajetória, vou abordar como que foi a transformação da minha história e como que isso pode impactar na vida das pessoas e na próxima década, como que a gente está preparado,
sim,
né? Quais são os desafios. Então, é mais ou menos a nossa agenda aí que a gente está nesse mês.
Luiz, o nosso tempo já esgotou, foi muito rápido. Eu quero que você, antes de agradecer a sua participação, que você finalize dando um recado para essa juventude, esse teu trabalho que é atuante, esse seu trabalho que é importante também para essa geração que está vindo agora. Enfim, quero que você dê um recado teu, desse reflexo todo, desse tempo de experiência, enfim, do teu propósito para ele, para quem está ouvindo a gente agora. Então, qual que é o seu recado?
Tentando sintetizar, trazer a palavra responsabilidade. Ninguém vai fazer pela gente o que nós mesmos devemos fazer. Então, se essa geração, nós, eu, você, o pessoal que está nos ouvindo, não nos responsabilizarmos e agirmos com consciência, não vai ter outra pessoa, não existe uma outra oportunidade da gente fazer melhor, fazer diferente. Tem que ser agora. Então, a gente não pode reclamar. Porque o que já foi, já foi. Que será depende da gente. Então é esse recado que eu gosto de deixar e essa inquietude, falar, caramba.
Sim, é forte.
Só depende realmente da gente. A gente só tem essa oportunidade, não vai ter mais.
Legal, nossa. Impactante mesmo, mas realmente é isso que você falou. Luiz, obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz com esse bate-papo. Acho que política é muito importante também, dentre outras coisas que estão ligadas à política, que foi o que a gente conversou hoje. Acho que é muito construtivo, principalmente para mim. Mesmo que eu seja de área oposta da sua, eu sou apaixonada por cultura. Então, acho que tá tudo agregado. Então, é um aprendizado a mais. Então, para mim, sempre vai ser. Obrigada pela sua participação. Estou muito feliz por você estar aqui. Estou muito feliz pelo bate-papo. E é isso. A gente se vê numa outra oportunidade, né? Uma outra hora. Você é bem-vindo aqui na Rádio Votorantim. Quando quiser, as portas estarão abertas sempre.
Eu que agradeço. Eu sou você, Ana, a Rádio Votorantim. E também aos ouvintes que continuem acompanhando o podcast. Que vai vir muita coisa boa aí. E espero voltar para cá em breve. Estão todos convidados. Valeu, abraço.
Legal, obrigada. Esse foi o Luiz Salmeron. Você está sintonizado na Rádio Votorantim. Esse foi o bate-papo com a Ana Maria Guimon. A gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau.